Os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 17 de setembro. É o dia em que foi completada e assinada a Constituição dos Estados Unidos. Foi em Filadélfia, em 1787. É também o dia da Batalha de Antietam, na Guerra Civil Americana. 23 mil soldados morreram nessa batalha, a mais sangrenta na história militar dos Estados Unidos. Foi em 1862. Hoje aqui em Washington, 26 graus centígrados, tempo de chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Ndeia. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Nos Estados Unidos, acusações sexuais abalam nomeação de juiz para o Supremo Tribunal. Dezenas de pessoas morrem em desmoronamento nas Filipinas. À nossa frente, 90 minutos de emissão, primeira meia hora dedicada a Angola. Primeiro-ministro português em Angola, temos reações. Vamos também falar dos meios de informação estatais. Há quem diga que há mais abertura, mas há quem diga que não.
Para a comunicação social pública, João Lourenço é um deus. Não há crítica nenhuma, não há rigorosamente nada. Tudo o que ele faz está bem feito, tudo o que ele diz, depois os programas todos é à volta do que ele diz.
Vamos também ter opiniões sobre o primeiro ano de governação de João Lourenço e sobre o Dia dos Heróis que hoje se assinala em Angola. Há quem queira pôr termo a tabus políticos.
Herói nacional não é apenas Agostinho Neto. Heróis nacionais são muitos. E ainda tem muitos heróis nacionais vivos.
E o primeiro presidente do MPLA, o primeiro presidente da República, o primeiro presidente... Eu fico triste saber que querem passar esta mentira aos meus filhos.
Vamos falar do novo governador da Huila. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde o juiz indicado pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal Brett Kavanaugh esteve hoje na Casa Branca, momentos depois de ter refutado pela segunda vez a acusação de assédio sexual feita por uma colega durante o ensino secundário na década de 1980. Não há informações se ele se encontrou com o presidente hoje, mas em comunicado, Kavanaugh disse estar disposto a depor no Comitê de Justiça do Senado sobre o assunto. O juiz afirmou que não tinha ideia de quem poderia ter feito a acusação, até que ontem Christine Ford deu uma entrevista ao jornal Washington Post a confirmar a denúncia. Em entrevista hoje, no programa de cadeia televisiva NBC, Today, a advogada de Ford, Deborah Katz, disse que a antiga colega de Kavanaugh está disposta a testemunhar no Senado. 10 membros do Partido Democrata do Comitê e pelo menos 3 republicanos defendem o adiamento da votação prevista para quinta-feira.
O presidente da Câmara de uma pequena cidade nas Filipinas disse estar certo que morreram dezenas de pessoas dadas como desaparecidas após o desmoronamento de terras causadas pelo tufão Mangkhut. Até agora, mais de 40 corpos foram recuperados nas ruínas da cidade de Itogon, que foi atingida por ventos de 270 km por hora. O furacão desceu de intensidade, sendo agora qualificado como uma depressão tropical que atingiu a província chinesa de Guangdong.
Chuvas torrenciais causadas pela depressão tropical Florence no sudeste dos Estados Unidos aumentam as preocupações sobre inundações em grande escala. A tempestade provocou a morte de 7 pessoas e autoridades expressam receios de mais cheias e também desmoramento nas regiões montanhosas da Carolina do Norte e sudoeste da Virgínia.
E o surto de cólera que afeta várias zonas do Zimbábue já causou 30 mortes entre mais de 5.400 doentes depois do vírus ter chegada à cidade de Bulawayo, a segunda maior do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O primeiro-ministro português encontra-se em Luanda numa visita que parece pôr termo a diferendos que até há pouco tempo perigaram essas relações. Entre as questões difíceis, as acusações ao antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente, que foi acusado em Portugal de estar envolvido em corrupção e subornos. O caso foi eventualmente entregue às autoridades judiciais angolanas, como exigido por Luanda. Em Luanda, ativistas escreveram ao primeiro-ministro português pedindo que esclareça se Manuel Vicente tem ou não a cidadania portuguesa. Coque Mukuta.
Angola e Portugal vão assinar o acordo de cooperação estratégica que, segundo o chefe do governo português, António Costa, é um sinal de confiança para o aprofundamento das relações económicas. A visita tem lugar, conforme notam analistas, no fim da era de José Eduardo dos Santos para Gilberto das Neves, especialista em relações internacionais.
Considerar esta visita do chefe do governo português como uma, digamos, como a normalização dos contactos bilaterais e diplomáticos, político-diplomáticos entre os dois países. Se tivermos em conta que nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, a relação entre Angola e Portugal, principalmente no que toca a questões políticas, tinha sido marcada por uma certa tensão no que toca, portanto, a vários processos judiciais que foram, portanto, decorrendo em Portugal.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Pinheiro.
Houve uma situação de retração de relações, mas que, felizmente, as autoridades angolanas e as autoridades portuguesas conseguiram transpor este imbróglio que existia.
Pinheiro diz que a vinda do primeiro-ministro português à Angola não vai interferir no processo crime que decorre em Luanda contra o antigo vice-presidente angolano e que, caso Angola não julgue Vicente, os tribunais portugueses poderão sempre retomar o processo.
As autoridades competentes são as autoridades portuguesas, mas em vez do tratado de colaboração que existe em matéria de assistência judiciária e jurídica, há essa competência de delegação de competências.
Se também é português ou não?
Acha que... Não há possibilidade de ser português, porque é assim. Quer o vice-presidente da República de Angola, quer o presidente da Assembleia, quer o presidente da República, estão impedidos de possuir uma cidadania estrangeira. Porque estão, portanto, o vice-presidente, porque está na cadeia de sucessão do presidente da República. E o presidente da Assembleia também.
Coque Mukuta, Luanda.
Como os ouvintes sabem, na semana passada o presidente João Lourenço nomeou alguns novos governadores. Um nome que deu nas vistas é o empresário Luís Nunes, que vai governar a Huila. Ele é milionário. O Teodoro Albano foi buscar reações.
Sem qualquer experiência governativa e pouco dado aos holofotes da imprensa, Luís Nunes é tido como o maior empresário da região sul. É da experiência enquanto homem de negócios onde giram as opiniões sobre aquele que deverá ser o seu desempenho à frente do governo. O diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, Domingos Fingo, prefere esperar para ver e dar o benefício da dúvida.
Vamos dar o benefício da dúvida. Se ele, efetivamente, quiser ser bem-sucedido, vai ter que limpar a casa, como se diz na gíria, no sentido de evitar que situações anómalas, como aquelas que ocorreram na governação anterior, possam dar prosseguimento.
O presidente de direção da PSIL, Organização Empresarial da Região, Paulo Gaspar, acredita que Luís Nunes, filho de casa, pôde capitalizar a sua experiência empresarial na gestão da província.
Desempenhar com o mesmo zelo e com a mesma dedicação como se fosse as empresas dele ou as coisas pessoais dele. É uma pessoa muito determinada, eu conheço bem. É uma pessoa que quando se mete num projeto é para concluir o projeto. Eu não conheço projetos inacabados dele. É uma pessoa que vai à luta, acredita naquilo que quer e naquilo que faz. Ele vai encontrar um fardo bastante pesado. Saneamento básico, educação, saúde são as três primeiras grandes prioridades.
Casa C e UNITA convergem num ponto. Esperam que o novo governador não misture os seus negócios com as novas funções, de acordo com o secretário executivo da coligação, Serafim Simeão.
Esperamos que não haja promiscuidade. Em vez do empresário contribuir para o Estado, é o Estado a sustentar as empresas do novo governador.
O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, pede abertura ao diálogo do novo gestor e volta a questionar o possível conflito de interesses que pode surgir.
Ele tem a obrigação de resgatar a província da Beira do Marasmo em que se colocou. O facto de seus empreendimentos participarem em muitos projetos para a realização de obras que temos verificado, não sei se isso depois não vai minar muito bem o sucesso dela. Mas, como digo, nós vamos dar o benefício de dúvida.
Todos são unânimes em reconhecer que a saída de João Marcelino Chipim, que governou a província da Huila desde outubro de 2012, era inevitável. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Desde a subida de João Lourenço à presidência, tem havido o reconhecimento que os meios de informação estatais estão mais abertos. Mas há quem acautele que isso não é totalmente verdade, pois esses meios de informação continuam a ser totalmente controlados pelo governo. Manuel José.
Professor de Ciência Política e Direito Internacional, Fernando Macedo, entende que a prática do passado, em que a comunicação social toda estava absolutamente partidarizada, em que os jornalistas atuavam como ativistas das campanhas do Partido no Poder e de José Eduardo dos Santos, mantém-se no consulado do presidente João Lourenço?
O senhor presidente da República, numa democracia, não deve prefixar que só fala uma vez por ano. Isto não é normal. O ministro da Comunicação Social, numa entrevista que concedeu ao jornal Vanguarda, disse que estávamos a começar, tínhamos a compreender, não. Isso chama-se comunicação social tutelada. É o poder instituído que estabelece o momento, os timings e a oportunidade do Presidente da República falar ou não. Não. Os jornalistas devem ter uma certa abertura para poder abordar o Presidente da República. Senão, a comunicação social não cumpre a sua função.
Para o professor universitário, da forma que está a nossa comunicação social, não vai ser viável a luta contra a corrupção.
E não acredito que, com o modelo que nós temos, que no combate à corrupção, a comunicação social possa fazer muito mais, continuando sob tutela do governo.
Outro professor e também jornalista, Carlos Rosado de Carvalho, diz recear que João Lourenço se transforma aos olhos da comunicação social num segundo José Eduardo Santos.
Para a comunicação social pública, João Lourenço é um deus. Não há crítica nenhuma, não há rigorosamente nada. Tudo o que ele faz está bem feito, tudo o que ele diz, depois os programas todos é à volta do que ele disse, do que ele fez. Eu acho que assim nós não é por aí que nós vamos chegar lá, e eu receio que o presidente João Lourenço não se transforme num segundo presidente José Eduardo Santos. Está dentro de uma redoma que ninguém pode, qualquer coisa que se diga está-se a faltar o respeito, e é o presidente, e é o chefe de Estado, e é não sei o quê.
O sindicato dos jornalistas angolanos concorda com os analistas. Teixeira Cândido, número 1 do sindicato.
Os gestores dos órgãos de comunicação social não devem continuar a ser nomeados pelo titular do poder executivo. Nos termos que estabelece a lei da imprensa, não devem. A partir daí, sim, podemos depois começar a analisar a atuação dos órgãos de comunicação social. É óbvio que todas as leituras são possíveis. Num cenário como este, os gestores dos órgãos de comunicação social, por serem nomeados pelo titular do poder executivo, estão a eles subordinam-se. Se a eles subordinam-se, olha, não temos muito distanciamento para fazer uma análise equidistante.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Nós aqui na Voz da América temos estado a buscar opiniões de especialistas e de cidadãos comum a esse primeiro ano de governação de João Lourenço, que se assinala dentro de poucos dias. Nós temos agora aqui opiniões vindas de duas diferentes cidades e vamos começar em Benguela, onde está o João Marcos.
Satisfeitos com as medidas que visam dar suporte à necessidade de reformas em Angola, vários cidadãos dizem que chegou a hora da muito aguardada oportunidade no mercado de trabalho.
Eu espero que haja mais trabalho para os jovens, porque o trabalho está mesmo difícil, muito, mas muito difícil. Haja mais oportunidade para os jovens.
Nós estamos a oferecer pouco, não tem breco, não temos nada, nós estudamos jovens, nem eu não estudamos, tempo de guerra, para sofrer tempo de guerra, mas agora o breco está fechado.
O balanço é positivo.
Vimos mudanças para a estratégica, né? O povo precisa mesmo, nós, concretamente nós jovens, é mesmo emprego. É a maior dificuldade que estamos a encontrar, porque terminamos o ensino médio, depois ficamos com o certificado na mão e já não temos a quem nos recrutar.
Acho que o povo é mais emprego e acho que daqui a mais alguns anos isso vai estar ultrapassado.
Há vários desempregos no país, com essa mesma mudança, quem sabe vai abrir uma exceção contra os jovens.
Exoneração? Sim.
Por quê?
Porque muita gente não estava a condizer com o trabalho, né? Por isso é que ele estava a exonerar muita gente para dar oportunidades às outras pessoas.
Ah, acho que mudou muita coisa. Eliminando a corrupção, já não há corrupção, há exonerações que estão a acontecer.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E agora vamos para o Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano foi também ouvir as opiniões sobre a governação de um ano de João Lourenço.
Ouvimos primeiro o jovem docente Oscar Tito Constantino.
Os únicos beneficiários da nova política governativa do país, no caso da governação de João Lourenço, são só os taxistas. Por exemplo, um taxista saía da Gabela a Luanda, tinha que no mínimo preparar ali 30 a 40 mil kwanzas para deixar para os polícias na vida. Eles agora, para irem a Luanda, gastam aí em média 7 a 10 mil kwanzas. O setor público não mudou ainda nada. Então, nesse um ano da governação de João Lourenço, para mim, ainda não mudou nada.
E depois foi a vez do jurista Nelson Custódio.
Portanto, era necessário que chegasse alguém e que chegasse mesmo com um braço forte, que colocasse um trabalho de mão, mostrasse ao qual chegou, para o qual chegou. E me parece que, neste sentido, o presidente João Lourenço conseguiu se superar. Então, estamos a verificar aí que o presidente João Lourenço vem se desdobrando no sentido de imprimir uma nova dinâmica, né, na realidade do nosso país. Agora, isso é basicamente o que está acontecendo, mas o de mais relevante e mais importante é a situação econômica e social. O nível de desemprego é muito alto.
Para terminar, a Voz da América traz para esta edição um debate popular sobre o assunto.
Epa, mudaram política para o desenvolvimento. Mudaram. Isto é verdade. E tem intenção, mas de melhorias. Ele não encontrou dinheiro no cofre do Estado.
O país só anda mesmo com dinheiro. Nós temos um nível de pobreza muito alto. Então os outros estão comendo fungos com jindungo. Você está dizendo que está bom?
Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste, a Rádio Comunitária de Bafatá e Sitchanoko. Estamos na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês. E o WhatsApp, o nosso número para o ouvinte nos mandar uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma crítica, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Hoje assinala-se em Angola o Dia do Herói Nacional. É o dia de nascimento do primeiro presidente da República, Agostinho Neto. Mas depois do presidente João Lourenço ter tornado claro que Agostinho Neto não foi o primeiro presidente do MPLA, há muitos que pensam que o dia do Herói Nacional deve ser repensado. Armando Chicoca.
Maria da Encarnação Pimenta, à margem da palestra realizada na cidade do Namibe no passado sábado, disse à Voz da América que o presidente João Lourenço deve ser encorajado a corrigir a falsa história construída por indivíduos que, ao longo dos anos, dirigiram mal o MPLA e o país. Agostinho Neto.
Não é o único herói. Portanto, há muitos heróis anônimos. O presidente da República, João Lourenço, até já disse. O Agostinho Neto não é o primeiro presidente. Nós já todos já sabíamos disso, né? Eu, pessoalmente, pela idade que que eu tenho, eu sabia, mas é como tudo, não se podia dizer. Eu conheci o camarada Ilídio Machado, trabalhou na sede do MPLA, eu na altura trabalhava lá. E nessa altura, estou a falar nos anos 90, eu já sabia que Ilídio Machado foi o primeiro presidente do MPLA. Lembra-me tão bem dele, um mais velho calmo, sereno, sem palavras, como quem diz, fui votado ao abandono. Lembra-me perfeitamente dele, Ilídio Machado. O Pinto de Andrade não o conheci, logicamente, porque os anos 50 em que eles apareceram, eu nasci em 1954, era impossível. Mas, portanto, isso até, eu posso dizer, é uma vergonha para o MPLA ter trazido todos esses anos à ribalta, querer mostrar que o Agostinho Neto é o único presidente. E entristece-me ainda mais, sabendo que aqui no Namib, ainda ontem, tentaram expor que o Agostinho Neto é o primeiro presidente. Vimos a exposição, com tanta fotografia, primeiro presidente do MPLA, primeiro presidente da República, primeiro presidente... Eu fico triste, porque eu tenho filhos e netos, saber que querem passar essa história, esta verdade ou esta mentira aos meus filhos.
Para Edson Anastácio Mbambi Kamalanga, da Sociedade Civil Namib.
Herói nacional não é apenas Agostinho Neto. Heróis nacionais são muitos. E ainda tem muitos heróis nacionais vivos. Tem o falecido Dr. Savimbi, o Holden Roberto, o próprio Agostinho Neto, Elídio Machado, Mário Pinto de Andrade, hoje, são muitos, Neves Bendinho, Rainha Ginga, são muitos. Epa, já que não querem reconhecer muitos, né? Então reconhece pelo menos os três movimentos, os três líderes dos três movimentos, que é o Agostinho Neto, o Dr. Savimbi e o Holden Roberto, pelo menos esses três movimentos.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para falar da Liga dos Campeões. Próxima sexta-feira é dia grande para os tricampeões de Angola, o 1 de agosto, que vai estar na República Democrática do Congo para defrontar o Tupuisão Mazembe, todo poderoso. É a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. No sábado, na primeira mão em Luanda, empata 0 golos, pelo que o 1 de agosto tem agora que, durante os próximos dias, treinar, porque só tem uma tarefa à sua frente, marcar. Vai ter que marcar para passar. Empate a zero em Luanda não é bom, mas pior seria se tivesse havido um empate a um golo. Nestes quartos de final está tudo em aberto. O Oroya da Guiné-Conakry empatou com o Al Ahly do Egito, também a 0 golos. O atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos, perdeu na Argélia com o Sétif por 1-0. Esta segunda mão, portanto, em Marrocos vai ser a doer. No embate entre duas equipas da Tunísia, Esperance bateu o Etoile du Sahel 2-1. Segunda mão, também vai ser a doer. Ontem também houve jogos da Taça das Confederações. Rajá de Marrocos em boa posição. Foi ao Congo bater o Renaissance por 2-1. Rayo Sports do Ruanda empatou em casa com o Enimba da Nigéria, 0 golos. Vita do Congo Democrático está em boa posição. Bateu em casa o Renaissance de Marrocos por 3-1. Os egípcios do Al-Masri bateram a União Desportiva da Argélia por 1-0, tudo em aberto. Vamos agora para a Europa ver o que é que se passou no fim de semana. Começamos em Portugal. Houve jogos da Taça da Liga. Benfica bateu o Rio Ave por 2-1. Sporting bateu o Marítimo por 3-1. A grande surpresa foi o Porto, que empatou em casa com o Chaves a 1 golo. Na vizinha Espanha, Barcelona isolou-se no topo, jogou mal e ganhou. O Real Sociedade 2-1. Real Madrid jogou bem e empatou a 1 golo com o Atlético Bilbao. Quem vai muito mal é o Atlético Madrid. Empatou em casa com o Eibar a 1 golo. Ao fim de 4 jornadas, Atlético tem apenas 5 pontos. Barça está no topo com 12, seguido do Real Madrid com 10. Em Inglaterra, Liverpool e Chelsea somem cega. Liverpool foi ao campo do Tottenham ganhar por 2-1. Chelsea bateu o Cardiff 4-1. 3 golos de azar. O atual campeão Manchester City bateu o Fulham 3-1. Chelsea e Liverpool têm 15 pontos, City tem 13. Na Alemanha, o suspeito do costume já está isolado. Bayern de Munique, que deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, 3-1. Bayern está no topo com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, seguido de 5 equipas com 7 pontos. Em Itália, alívio para o Juventus e para Cristiano Ronaldo. CR7 finalmente marcou pelo seu novo clube. Marcou 2 golos e Juventus ganhou 2-1. O Sassuolo. Juve está no topo com 12 pontos, seguido do Napoli com 9. Automobilismo Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, sempre ele, venceu o Grande Prémio de Singapura, continua no topo do Mundial, seguido de Sebastian Vettel da Ferrari e Kimi Raikkonen também da Ferrari. Por construtores, é a Mercedes de Hamilton no topo, seguido da Ferrari e depois da Red Bull. É, mas a Red Bull tem motor da Renault. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. E agora vamos falar das eleições no Brasil. Estamos a entrar na reta final, o cenário eleitoral ainda muito incerto. Isto por causa de dois acontecimentos que contribuem para essa incerteza. O atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro e o afastamento do ex-presidente Lula da Silva da corrida eleitoral por estar preso. Patrick Vaz.
O cientista político Malco Camargos fala sobre esse cenário pouco esclarecedor.
É um cenário de bastante incerteza que deveria começar a mudar com o início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. O problema é que, junto com isso, veio dois novos fatos. A retirada da candidatura do Lula e o atentado contra Bolsonaro, o que aumenta ainda a imprevisibilidade da eleição. Não dá para não dizer que o que deve acontecer nos próximos dias é a transferência de voto da ideia do Lula para o seu candidato. Mas, ao fazer isso, também materializa o candidato. E, ao materializar, ele traz qualidades e defeitos. Então, não dá para afirmar que Haddad manterá o potencial de votos que alcançará nos primeiros dias até o fim da campanha eleitoral.
Mal, você vê alguma possibilidade dessa eleição ser encerrada no primeiro turno com uma eventual vitória do Bolsonaro, muito em função desse atentado?
Não, não vejo essa possibilidade no momento.
Repórter Patrick Vaz.
Era o Patrick Vaz, portanto, a falar-nos do Brasil, e ele vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre as eleições no Brasil, com mais pormenores, mais opiniões, portanto, eleições que agora está tudo em aberto devido à tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro e do afastamento do antigo presidente Lula da Silva, que está preso. Portanto, isso na segunda meia hora, que vamos ter também as últimas de Moçambique, sobre a situação política e sobre a situação militar. Vamos ter declarações do líder interino da Renamo. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas hoje, como os ouvintes sabem, é o dia do Herói Nacional. Celebra-se o nascimento do Dr. Agostinho Neto, primeiro presidente da República. Pois, em 1975, houve uma música em sua honra, Neguxi, de Belita Palma.
Tudo tem, gosto e caia com a mãe. kwa kutima kwa todite mujaye salu salu kia banga yonivu mtati ishi yetu jengo na ya nukyo mainka ya kata ni mona ya kuku ni mula una tulandu kia kuma ya zangolo tulandu kia kuma ya zangolo.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 17 de setembro de 2018. São 19h30 em Moçambique, 20h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Vamos para já aos títulos que marcam a atualidade hoje. Chuvas torrenciais continuam a preocupar partes dos Estados Unidos. Em África, pelo menos 10 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em dois conflitos no leste da República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé. Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, com a capital FM na cidade de Bissau, mas também presentes em Bafatá com a Rádio Comunitária Local, com a Sichanwoku, com a Leste FM em Gabu e com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com e o nosso contacto no WhatsApp para a interatividade é o +1 908 652 4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu, assim como na técnica continua o Patrick Deia. Três horas 32 minutos aqui em Washington. Convido João Santa Rita para a atualização informativa a esta hora.
O juiz indicado pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, esteve hoje na Casa Branca, momentos depois de ter refutado pela segunda vez a acusação de agressão sexual feita por uma colega durante o ensino secundário na década de 1980. Não há informações se ele se encontrou com o presidente, mas em comunicado Kavanaugh disse estar disposto a depor no Comitê de Justiça do Senado sobre o assunto. Em entrevista hoje ao programa de uma cadeia de televisão NBC, a advogada de Ford, Deborah Katz, disse que a antiga colega de Kavanaugh está disposta também a testemunhar no Senado.
Noutras notícias aqui também dos Estados Unidos, chuvas torrenciais causadas pela depressão tropical Florence continuam a cair no sudeste dos Estados Unidos, aumentando as preocupações sobre inundações em grande escala. A tempestade já causou a morte de 17 pessoas e as autoridades expressaram receios de mais cheias e da possibilidade de barragens cederem ao impacto das águas. Os serviços meteorológicos, no entanto, dizem que as chuvas intensas vão continuar a cair na zona nos próximos dias e avisaram sobre a possibilidade de desmoronamentos nas regiões montanhosas da Carolina do Norte e no sudoeste da Virgínia.
O presidente da Câmara de uma pequena cidade nas Filipinas disse que está certo que morreram dezenas de pessoas dadas como desaparecidas após o desmoronamento de terras causadas pelo tufão Mangkhut. Até agora, mais de 40 corpos foram recuperados nas ruínas da cidade. A tempestade já atingiu a província chinesa de Guangdong e causou também estragos em Hong Kong.
O surto de cólera que afeta várias zonas do Zimbábue já causou 30 mortes, entre as quais mais de 5.400 doentes, depois do vírus ter chegado à cidade de Bulawayo, a segunda maior daquele país. Os números foram revelados pelo ministro da Saúde, Obadiah Moyo, que adiantou que uma dezena de pessoas permanecem em quarentena no Hospital de Doenças Infecciosas de Bulawayo. O surto de cólera foi detectado a 6 de dezembro em dois subúrbios de Harare, a partir de uma fuga nas canalizações que teria contaminado a água dos poços comunitários.
Pelo menos 10 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em dois confrontos no leste da República Democrática do Congo, disse hoje o porta-voz do Exército.
O O líder interino da Resistência Nacional de Moçambique, Renamo Usuf Mamadi, diz que o partido não desistiu do Serviço de Informação e Segurança de Estado, SISI, e que há avanços na integração dos seus homens no âmbito da implementação dos consensos das negociações para a paz em Moçambique. Detalhes com André Batista.
Em julho, o SISI recusou a partilha do órgão com o Renamo, sugerindo uma sombra nas negociações entre o governo e o maior partido da oposição. A imprensa moçambicana noticiou em agosto a pretensão de Renamo em prescindir da integração dos seus homens no SIS no âmbito das negociações para a paz. Contudo, o Usuf Mamadi, líder interino de Renamo, garantiu que tudo está a acontecer para que a integração da força residual de Renamo nos serviços secretos de moçambicanos aconteça.
Nós não podemos deixar o serviço secreto, porque é lá onde fazem planos de emboscar, de sequestrar, de matar aquele todo que é opositor do regime. Por isso, há uma necessidade da Renamo também fazer parte do SIS.
Mamadi disse que a implementação do memorando com o governo está em curso, exemplificando a promoção e patenteamento dos primeiros oficiais nas forças de defesa de Moçambique, faltando a colocação nos lugares prometidos.
Está a dar, por isso já assinamos aquele memorando de entendimento, e os primeiros dois oficiais nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique já foram promovidos e patenteados. O que falta é a colocação nos lugares prometidos.
Um acordo do governo e da Renamo deverá permitir o processo de implementação do enquadramento das forças da Renamo que estão nas forças de defesa de Moçambique, integração das forças residuais na Polícia da República de Moçambique, nas suas várias unidades e nos serviços secretos, além da lei eleitoral. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique, onde o Ramos Miguel, nosso correspondente, reporta que o expediente que tende a recolocar Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo para o município de Maputo continua, apesar de, desde a semana passada, o general Hermínio Moraes estar a apresentar-se também como cabeça de lista.
Algumas vozes dizem não se perceber o objetivo central da continuação do expediente para recolocar Venâncio Mondlane como cabeça de lista, porque isso pode lançar alguma confusão aos membros e simpatizantes da Renamo e até a outras pessoas que tinham a intenção de votar na lista encabeçada por cada um deles. Após o chumbo do recurso interposto pela Renamo ao Conselho Constitucional sobre a candidatura de Venâncio Mondlane, Hermínio Moraes fez-se à rua e tem estado a apresentar-se como cabeça de lista e pode ter-se criado já na esfera psicológica dele a expectativa de que é ele o cabeça de lista, colocando-se a questão de natureza lógica e política. Para o analista António Bueno, no meio disto tudo podem haver alianças estabelecidas entre Renamo e Venâncio Mondlane.
Aqui a questão é que Renamo já se tinha conformado com o acórdão tomado pelo Conselho Constitucional. Mas, de certeza, pelos contornos da aliança firmada com Venâncio Mondlane, era necessário Renamo ir até as últimas consequências, no mínimo para deixar transparecer que está, de facto, interessado em cumprir com os termos da aliança estabelecida entre Venâncio Mondlane e Renamo. E, naturalmente, ressurgiu. Agora, supostamente, os argumentos são os mesmos, apenas a linguagem é que difere num e no outro sentido.
No seu recurso, Venâncio Mondlane diz que a decisão da Comissão Nacional de Eleições é ilegal. O analista Firmino só diz que mesmo que haja essa ilegalidade, levanta-se também o problema do timing.
Vamos lá supor que efetivamente há uma inconstitucionalidade nas deliberações da CNE. A quem cabe declarar esta inconstitucionalidade? E qual é o formalismo que deve ser seguido para esta mesma inconstitucionalidade ser declarada? Aqui é onde eu acho que temos problemas. Não só se levanta o problema de prazo, também se levanta o problema do próprio timing para saber se estas pessoas, ainda que venha a ser decretada tal inconstitucionalidade nessa altura, se irão ou não a tempo de voltar a compaginar-se com o calendário eleitoral.
Entretanto, o jurista Abdul Karim, que foi diretor da Unidade de Reforma Legal, diz que o Conselho Constitucional foi, citamos, bastante legalista nas decisões que tomou sobre as candidaturas de Venâncio Mondlane e de Samora Machado Júnior. Na sua opinião, a lei eleitoral não pode ser interpretada sem ter em conta os princípios fundamentais da Constituição.
Qualquer lei que envolva direitos fundamentais dos cidadãos, se porventura existem omissões, se porventura existem dúvidas, é preciso fazer recurso dessas convenções e desses tratados. Essa é a forma de interpretar, como eu penso. Há pessoas que pensam de forma diferente, que pensam de forma estritamente legal, que pensam apenas naquilo que está na lei. E aquilo que está fora da lei, portanto, não deve ser analisado.
Refira-se que, por clarificar, está também a situação de Manuel de Araújo, que tem sido visto em Maputo, aparentemente para tentar recuperar o seu mandato como edil de Quilimane. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas 39 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Cabo Verde é elogiado globalmente por ser uma democracia funcional, até agora com eleições regulares e alternância de poder sem problemas. No entanto, especialistas como a politóloga Roselma Évora recomendam outra leitura. Eugênio Teixeira.
Roselma Évora diz que se trata de uma leitura que vem de fora e que leva em conta os aspectos acima referidos, mas ela chama a atenção para pesquisas realizadas dentro de casa recentemente pela Afrosondagem, em que a maioria dos inquiridos disse desconfiar dos partidos, dos políticos e do funcionamento das instituições públicas. A analista afirma que isso demonstra claramente que se deve trabalhar mais e melhor, visando a alteração desse quadro para que os cidadãos possam ter uma participação mais ativa na vida do país e sem receios de possíveis represálias, já que existe uma forte dependência das pessoas em relação ao Estado.
Se compararmos os dados do Afrobarómetro, eles indicam o quê? Uma tendência gradual de desconfiança das pessoas. Isso é uma coisa global, mas em Cabo Verde nós temos que estar preocupados porque Cabo Verde tem uma história democrática ainda bastante recente, bastante jovem. Nós ainda nem completamos 30 anos de regime democrático implementado, porque a democracia ela se faz sobretudo por aquilo que as pessoas acham que é o funcionamento das instituições. E nós não temos prestado atenção, esses índios não têm prestado atenção ao funcionamento e à eficiência das instituições. Acho que é preciso separar as águas.
Embora sejam inegáveis os ganhos da democracia cabo-verdiana, o sociólogo Henrique Varela considera que ainda falta um maior aprofundamento e aprendizagem de vários conceitos democráticos, tanto na classe política como da sociedade civil. Para o analista político, os cidadãos devem tomar a consciência que são parte integrante e importante do sistema, daí a necessidade de estarem melhor informados no sentido de participar de forma mais ativa na vida do país.
E havendo lacuna, essa sociedade civil pode ser facilmente corrompida, pode ser facilmente manipulada. E essa manipulação pode ir em tanto em benefício de um ou outro ator que tira vantagem dessa manipulação eventual da sociedade civil que tenta colocar, por exemplo, do jeito que esse grupo quer.
A democracia cabo-verdiana e a visão de dois analistas, Roselma Évora e Henrique Varela, ouvidos pela Voz da América. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E da Cidade da Praia, nós vamos já a Bissau, ao encontro do Lassana Kassamá. A notícia é que iniciou neste país ontem a formação de agentes licenciadores para a votação legislativa prevista para novembro. No entanto, há vozes que propõem uma nova data para o mesmo processo. Um deles é o antigo ministro da Administração Territorial, Batista T., entrevistado por Lassana Kassamá.
Eu acho que seria melhor uma convocação dos atores políticos para procurarem um novo consenso e propor ao Presidente da República uma nova data das eleições. Senão, vão andando em constante violação.
Por sua vez, falando a Voz América, Policiano Gomes, presidente do Partido Democrático para o Desenvolvimento, uma formação política extra-parlamentar com alguma ideologia ligada à juventude, é da opinião que, se as eleições não acontecerem na data marcada, os efeitos políticos serão visíveis.
Sim, eu acredito que todos nós, aliás, o povo está com a expectativa na data 18 de novembro. Agora, chegando a esse momento que também todo mundo já fica preparado de que 18 de novembro é inconcebível. Portanto, eu acho que as pessoas do direito têm que se responsabilizar por isso.
De notar, entretanto, que a Comissão Nacional de Eleições defendeu recentemente uma nova data para o escrutínio, tendo apontado o mês de dezembro como o mais possível. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
O primeiro-ministro português, António Costa, encontra-se em Luanda numa visita que parece pôr termo a diferendos que até há pouco perigaram as relações entre os dois países. Entre as questões difíceis, constam as acusações de suborno e corrupção que pesam sobre o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, em Portugal. Tal caso foi entregue às autoridades judiciais angolanas. No entanto, em Luanda, ativistas escreveram ao primeiro-ministro português pedindo-lhe que esclareça se Manuel Vicente tem ou não cidadania portuguesa. Detalhes com Coque Mukuta.
Angola e Portugal vão assinar o acordo de cooperação estratégica que, segundo o chefe do governo português, António Costa, é um sinal de confiança para o aprofundamento das relações económicas. A visita tem lugar, conforme notam analistas, no fim da era de José Eduardo dos Santos para Gilberto das Neves, especialista em relações internacionais.
Considerar esta visita do chefe do governo português como uma, digamos, como a normalização dos contactos bilaterais diplomáticos, político-diplomáticos entre os dois países. Se tivermos em conta que nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, a relação entre Angola e Portugal, principalmente no que toca a questões políticas, tem sido marcada por uma certa tensão no que toca, portanto, a vários processos judiciais que foram, portanto, decorrendo em Portugal.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Pinheiro.
Houve uma situação de retração de relações, mas que, felizmente, as autoridades angolanas e as autoridades portuguesas conseguiram transpor este imbróglio que existia.
Pinheiro diz que a vinda do primeiro-ministro português à Angola não vai interferir no processo crime que decorre em Luanda contra o antigo vice-presidente angolano e que, caso Angola não julgue Vicente, os tribunais portugueses poderão sempre retomar o processo.
As autoridades competentes são as autoridades portuguesas, mas em sede do tratado de colaboração que existe em matéria de assistência judiciária e jurídica, e há essa competência de delegação de competências.
Se também é português ou não?
Acha não, que... não há possibilidade de ser português, porque assim, quer o vice-presidente da República de Angola, quer o presidente da Assembleia, quer o presidente da República, estão impedidos de possuir uma nacionalidade estrangeira. Porque estão o vice-presidente, porque está na cadeia de sucessão do presidente da República. E o presidente da Assembleia também.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, em Luanda, e esta atualização da visita do primeiro-ministro de Portugal a Angola. No Brasil, faltando pouco tempo para as eleições, o cenário eleitoral ainda é incerto. Contribuindo para tal, o atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro e o afastamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da corrida por estar preso. O Patrick Vaz segue a análise deste processo.
O cientista político Malco Camargos fala sobre esse cenário pouco esclarecedor.
É um cenário de bastante incerteza que deveria começar a mudar com o início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. O problema é que, junto com isso, veio dois novos fatos: a retirada da candidatura do Lula e o atentado contra Bolsonaro, o que aumenta ainda a imprevisibilidade da eleição. Não dá para não dizer que o que deve acontecer nos próximos dias é a transferência de voto da ideia do Lula para o seu candidato. Mas ao fazer isso, também materializa o candidato. E ao materializar, ele traz qualidades e defeitos. Então não dá para afirmar que Haddad manterá o potencial de votos que alcançará nos primeiros dias até o fim da campanha eleitoral.
Malco, você vê alguma possibilidade dessa eleição ser encerrada no primeiro turno com uma eventual vitória do Bolsonaro, muito em função desse atentado?
Não vejo essa possibilidade no momento, dado a força de outros candidatos. Não há dúvida do protagonismo dele neste processo, mas também há várias outras forças que contrapõem as suas ideias, o seu ideal. Isso provavelmente leva à disputa a um segundo turno.
A Igreja Católica demonstra preocupação com o rumo que vem sendo tomado na corrida eleitoral, com o agravamento da criminalização da política e seus reflexos na democracia. O reitor da PUC-Minas, Dom Joaquim Moll, comenta.
Pois é, a criminalização da política é um problema gravíssimo, porque a gente penaliza, destrói algo que é absolutamente necessário, sem o qual não funciona nenhuma democracia. Eu não perco a esperança, absolutamente, mas também não vejo que isso se resolva tão rapidamente. E também por uma outra questão. É porque as pessoas que hoje se dedicam à política, muitas delas são pessoas que já estão há anos, alguns há décadas na política. Nós precisamos de um processo de renovação. E aqui é a responsabilidade de todos nós.
Repórter Patrick Vaz.
E na política americana, na semana passada, a senadora democrata Dianne Feinstein revelou ter entregue uma carta ao FBI, na qual a autora acusa o juiz indicado pelo presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal de um suposto assalto sexual. A senadora indicou que a autora da carta pediu para ficar no anonimato. O juiz Brett Kavanaugh refutou imediatamente tal acusação, mas agora a autora da carta deu uma entrevista ao jornal Washington Post a confirmar tal acusação. Como consequência, vários senadores, incluindo republicanos, estão agora a solicitar o adiamento da votação para a confirmação de Kavanaugh. Detalhes desta notícia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na entrevista ao Washington Post, Christine Blasey Ford, professora da Universidade de Palo Alto, na Califórnia, disse que no incidente chegou a temer pela sua vida. Eu pensei que ele poderia inadvertidamente me matar, disse Ford, narrando o incidente que terá acontecido numa festa em Maryland na década de 1980, quando ela e Kavanaugh estavam no ensino secundário. Ela afirmou que Kavanaugh e um amigo a encurralaram no quarto, tendo primeiro tentado tirar as suas roupas. Os dois rapazes estavam bastante embriagados, sublinhou. O juiz Brett Kavanaugh nega ter cometido qualquer irregularidade. A votação da indicação do juiz no Comitê de Justiça no Senado está agendada para a próxima quinta-feira, mas alguns senadores estão a pedir o seu adiamento. A advogada de Christine Ford, Deborah Katz, disse hoje a vários meios de comunicação que está disposta a testemunhar perante o Congresso sobre o incidente, enquanto o senador republicano Lindsey Graham afirmou que gostaria de ouvir Ford se ela quiser falar diretamente com os membros. No programa da NBC Today, hoje, a advogada deu a entender que qualquer audiência pública pode ser explosiva. Christine Ford acredita, segundo a advogada, que as supostas ações de Kavanaugh foram uma tentativa de estupro e que se não fosse pela embriaguez extrema do atual juiz, ela teria sido estuprada, concluiu a advogada. O senador Jeff Flake, também republicano no comitê, disse que não votaria na aprovação de Kavanaugh sem antes ouvir as declarações de Ford. A senadora conservadora Lisa Murkowski defendeu ontem que o comitê deve considerar o adiamento da votação. Dianne Feinstein e colegas democratas pediram também o adiamento da votação. Brett Kavanaugh esteve hoje na Casa Branca, mas não há informações se ele se reuniu com o presidente Trump. Ele voltou a negar hoje em comunicado a acusação e disse que não tinha ideia de quem a poderia ter feito até que o nome foi revelado ontem.
Noutras notícias também aqui dos Estados Unidos, o secretário de Estado de Defesa, Jim Mattis, acusou a Rússia de tentar influenciar o referendo na Macedónia no próximo dia 30, que pode abrir caminho à integração daquele país na NATO. Mattis disse à imprensa em Skopje que Moscou financia grupos pró-Rússia para votar contra a mudança de nome do país para a República Macedónia do Norte, visando resolver uma disputa com a vizinha Grécia, que bloqueou repetidamente a tentativa de Macedónia entrar na NATO. Mattis afirmou que os Estados Unidos defendem que sejam os macedónios a decidirem o seu destino. Em conferência de imprensa, o secretário para a Defesa dos Estados Unidos anunciou um reforço da cooperação com a Macedónia em termos de cibersegurança para contrariar a atividade numérica maliciosa que ameaça a democracia naquele país da Europa. A Eritreia e a Etiópia assinaram um acordo numa cimeira na Arábia Saudita no domingo, reforçando ainda mais as relações entre os dois países que estavam em guerra há 20 anos. Os detalhes do acordo específico de domingo, assinado na presença do rei Salman da Arábia Saudita e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não foram esclarecidos de imediato. O acordo de paz de Jeddah, assinado hoje perante o guardião das duas mesquitas sagradas, é um marco histórico para os povos da Etiópia e da Eritreia e contribuirá para fortalecer a segurança e a estabilidade na região em geral, disse o ministro de Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Abdel Jubeir. As relações entre os vizinhos do Corno de África melhoraram desde que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed Ali anunciou em junho que Addis Abeba cumpriria finalmente um acordo mediado pela Organização das Nações Unidas, assinado em 2000, para acabar com uma guerra de fronteira de 2 anos que matou cerca de 70 mil pessoas. A Eritreia, uma antiga província da Etiópia, havia rompido as relações com seu maior vizinho em 1993. E o desporto, tal como sempre acontece, no final da segunda página com o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para falar da Liga dos Campeões. Próxima sexta-feira é dia grande para os tricampeões de Angola, o 1 de agosto, que vai estar na República Democrática do Congo para defrontar o Tupuisã Mazembe, todo poderoso. É a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. No sábado, na primeira mão em Luanda, empata 0 golos, pelo que o 1 de agosto tem agora que, durante os próximos dias, treinar, porque só tem uma tarefa à sua frente, marcar. Vai ter que marcar para passar. Empate a zero em Luanda não é bom, mas pior seria se tivesse havido um empate a um golo. Nestes quartos de final está tudo em aberto. O Oroya da Guiné-Conakry empatou com o Al Ahly do Egito, também a 0 golos. O atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos, perdeu na Argélia com o Sétif por 1-0. Esta segunda mão, portanto, em Marrocos vai ser a doer. No embate entre duas equipas da Tunísia, Esperance bateu o Etoile du Sahel 2-1. Segunda mão, também vai ser a doer. Ontem também houve jogos da Taça das Confederações. Rajá de Marrocos em boa posição foi ao Congo bater o Renascence por 2-1. Rayo Sports do Ruanda empatou em casa com o Enimba da Nigéria, 0 golos. Vita do Congo Democrático está em boa posição, bateu em casa o Renascence de Marrocos por 3-1. Os egípcios do Al-Masri bateram a União Desportiva da Argélia por 1-0, tudo em aberto. Vamos agora para a Europa ver o que é que se passou no fim de semana. Começamos em Portugal, houve jogos da Taça da Liga. Benfica bateu o Rio Ave por 2-1, Sporting bateu o Marítimo por 3-1. A grande surpresa foi o Porto, que empatou em casa com o Chaves a 1 golo. Na vizinha Espanha, Barcelona isolou-se no topo, jogou mal e ganhou ao Real Sociedade 2-1. Real Madrid jogou bem e empatou a 1 golo com o Atlético Bilbao. Quem vai muito mal é o Atlético Madrid. Empatou em casa com o Eibar a 1 golo. Ao fim de 4 jornadas, Atlético tem apenas 5 pontos. Barça está no topo com 12, seguido do Real Madrid com 10. Em Inglaterra, Liverpool e Chelsea somam e cega. Liverpool foi ao campo do Tottenham ganhar por 2-1. Chelsea bateu o Cardiff 4-1. 3 golos de azar. O atual campeão Manchester City bateu o Fulham 3-1. Chelsea e Liverpool têm 15 pontos, City tem 13. Na Alemanha, o suspeito do costume já está isolado. Bayern de Munique, que deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen, 3-1. Bayern está no topo com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, seguido de 5 equipas com 7 pontos. Em Itália, alívio para o Juventus e para Cristiano Ronaldo. CR7 finalmente marcou pelo seu novo clube. Marcou 2 golos e Juventus ganhou 2-1. O Sassuolo, Juve está no topo com 12 pontos, seguido do Napoli, com 9. Automobilismo Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, sempre ele, venceu o Grande Prémio de Singapura, continua no topo do Mundial, seguido de Sebastian Vettel, da Ferrari, e Kimi Raikkonen, também da Ferrari. Por construtores, é a Mercedes de Hamilton no topo, seguido da Ferrari, e depois da Red Bull. É, mas a Red Bull tem motor da Renault.
E caminhando para o final, algumas notas da imprensa americana. O New York Times escreve hoje que Michael Bloomberg diz que pode concorrer à presidência como democrata em 2020, dizendo que esse pode ser o caminho para chegar à Casa Branca. Nas notícias do continente africano, pelo menos 10 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em 2 conflitos no leste da República Democrática do Congo, foi hoje revelado pelo porta-voz do Exército. Também em África, o surto de cólera que afeta várias zonas do Zimbábue já causou 30 mortes entre os mais de 5.400 casos detectados depois do vírus ter chegado à cidade de Bulawayo, a segunda maior do país. E por último, no destaque informativo, chuvas torrenciais causadas pela depressão tropical Florence, aqui nos Estados Unidos, continuam a cair no sudoeste, aumentando as preocupações sobre inundações em grande escala. A tempestade já causou a morte de 17 pessoas
e as autoridades expressaram receios de mais cheias e a possibilidade de barragens cederem ao impacto das águas. Os serviços meteorológicos dizem que chuvas intensas vão continuar a cair na zona nos próximos dias e avisaram sobre a possibilidade de desmoronamentos nas regiões montanhosas da Carolina do Norte e Sudoeste da Virgínia. Com estas notas da imprensa americana e da imprensa internacional, marcamos o ponto final à segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. Amigos, aqui nos estúdios já está o Álvaro Rodrigues Andrade para a terceira e última parte, com destaque para o Top 10 americano. Um grande abraço do Amanhã Miguel e até amanhã.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, 17 de setembro, dia da assinatura da Constituição dos Estados Unidos. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, o nosso site é o voaportugues.com e no telemóvel também com a mesma referência. Igualmente, estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos aqui em Washington, 28 graus lá fora, dia de chuva. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Dea. Títulos de atualidade, conflitos deixam 10 mortos nas últimas horas na República Democrática do Congo. Furacão Florence deixa 17 mortos e muita destruição nos Estados Unidos, enquanto o supertufão provoca dezenas de vítimas mortais nas Filipinas. Comitê de Justiça do Senado americano pode adiar a votação do juiz para o Supremo Tribunal devido à acusação de assédio sexual. Fique para acompanhar também outras notícias, bem como a Revista Económica. E hoje, a segunda-feira, é dia do Top 10 da música americana. Vamos então até Moçambique, onde o coordenador da RENAMO falou hoje à Voz da América, assegurou que o partido não desistiu do Serviço de Informação e Segurança do Estado e que há avanços da integração dos seus homens no âmbito da implementação dos consensos obtidos. Não podemos desistir dos serviços secretos, declarou Momade, ou Sufo Momade, a partir de Gorongosa, porque, segundo ele, é lá onde fazem planos para emboscar, sequestrar e matar todo aquele que é opositor ao regime, não só da RENAMO, como de outros partidos, comentadores e jornalistas, disse Momade, como nos conta o André Batista.
Em julho, o CIS recusou a partilha do órgão com a RENAMO, sugerindo uma sombra nas negociações entre o governo e o maior partido da oposição. A imprensa moçambicana noticiou em agosto a pretensão da RENAMO em prescindir da integração dos seus homens no CIS no âmbito das negociações para a paz. Contudo, o Sufo Momade, líder interino da RENAMO, garantiu que tudo está a acontecer para que a integração da força residual da RENAMO nos serviços secretos de moçambicanos aconteça.
Nós não podemos deixar o serviço secreto, porque é lá onde fazem planos de emboscar, de sequestrar, de matar aquele todo que é opositor do regime. Por isso, há uma necessidade da RENAMO também fazer parte do CIS.
Momade disse que a implementação do memorando com o governo está em curso, exemplificando a promoção e patenteamento dos primeiros oficiais nas forças de defesa de Moçambique, faltando a colocação nos lugares prometidos.
Está a dar, por isso já assinamos aquele memorando de entendimento. E os primeiros coisas oficiais nas forças armados de defesa de Moçambique já foram promovidos e patenteados. O que falta é a colocação nos lugares prometidos.
Um acordo do governo e Renamo deverá permitir o processo de implementação do enquadramento das forças de Renamo, que estão nas forças de defesa de Moçambique, integração das forças residuais na Polícia da República de Moçambique, nas suas várias unidades e nos serviços secretos, além da lei eleitoral. André Batista, para a Voz da América.
E vamos de Moçambique para Guiné-Bissau, onde 3 semanas após a data marcada para o início do recenseamento, sem que nenhum registro tenha sido feito até agora, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral iniciou a formação dos agentes recenseadores. Entretanto, a data da eleição, 18 de novembro, começa a ser questionada, enquanto alguns defendem que o ato deve manter-se. Outros dizem ao contrário. Lassa na Kassamá.
É melhor esquecer o dia 18. Se as autoridades eleitorais da Guiné-Bissau sentar na mesa, procurando um consenso e também analisando a situação geográfica nessa época da chuva, seria melhor tentar de novo trazer um novo cronograma para poder analisar e propor ao Presidente da República uma nova data.
Por sua vez, Capuliciano Gomes, presidente do Partido Democrático para o Desenvolvimento, é da opinião que se as eleições não acontecerem na data marcada, os efeitos políticos serão visíveis.
O povo está com expectativa na data de 18 de novembro. Eu acho que as pessoas de direito têm que se responsabilizar por isso.
De notar, entretanto, que a Comissão Nacional de Eleições defendeu recentemente uma nova data para o escrutínio, tendo apontado o mês de dezembro como o mais possível. Lassana Kassamá é a Voz da América em Bissau.
Apenas fazer uma pequena correção. No lançamento desta peça, esqueci de indicar que o Lassana Kassamá tinha entrevistado o antigo ministro da Administração Territorial, Batista Té, que foi quem organizou as eleições legislativas e presidenciais de 2014. Ele defendia o adiamento dessas eleições, como viu, enquanto isso também um líder do Partido Democrático para o Desenvolvimento defendeu que a data se mantenha. E aqui na Voz da América vamos agora à nossa habitual revista económica. A Unidade de Estudos Económicos do Standard Bank considera que Moçambique deverá chegar ao final deste ano com um crescimento económico de 3,5%, depois de ter acelerado para 3,4% no segundo trimestre deste ano. Na nota, os analistas daquele banco britânico, que é um dos maiores a operar em África, dizem que o limitado volume de importações aponta para poucas pressões em termos de moeda estrangeira. Eles estimam ainda que o metical não deverá sofrer grandes alterações no valor face ao dólar, devendo manter-se abaixo dos 60 meticais do dólar nos próximos meses. Entretanto, de acordo com o Banco de Moçambique, o dólar foi comprado na semana passada, em média, a 59,107 meticais, ou seja, 15 centavos mais cara que na semana anterior, enquanto a venda foi feita, em média, a 60,86 meticais, ou seja, 16 centavos a mais. Na semana anterior também, o medical registrou perdas frente ao euro. O euro foi comprado no país a uma média de 69,31 meticais, 32 centavos de medical mais caro que na semana anterior, enquanto a venda foi de 70,69 meticais. O primeiro-ministro de Portugal anunciou hoje que o seu governo vai aumentar a linha de crédito de apoio às exportações para Angola de 1.000 milhões para 1.500 milhões de euros. O anúncio foi feito em Luanda hoje, no encontro com empresários portugueses com investimentos naquele país. António Costa inicia hoje uma visita de 2 dias a Angola. A economia brasileira cresceu em julho pelo segundo mês seguido, mas ainda dentro de um quadro de lenta recuperação económica, com a confiança dos agentes cada vez mais afetada pelas incertezas eleitorais. O Índice de Atividade Económica do Banco Central revelou que a economia avançou 0,57% em julho, na comparação com junho. No mês anterior, o crescimento foi de 3,42%, após ter divulgado uma leitura de 3,29% para o mesmo mês. O forte desempenho reverteu todas as perdas sofridas em maio por conta da greve dos camionistas. O Fundo Monetário Internacional alertou hoje que haverá custos significativos para a economia do Reino Unido, em menor medida para os países da União Europeia, se este país deixar o bloco comunitário sem um acordo bilateral. Ao apresentar um relatório em Londres nesta segunda-feira, a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, advertiu que há pontos chaves por resolver para que o Reino Unido e a União Europeia consigam um acordo do Brexit que reduza o impacto para ambas as partes. O FMI sustenta que, mesmo com um bom acordo de saída, o Reino Unido terá um crescimento económico moderado nos próximos anos, com uma taxa de crescimento do produto interno bruto de 1,5%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E segunda-feira é dia de Top 10. Música na América com Ana Guedes e Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir da Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Eu sou Ana Guedes.
E do outro lado, Ana, temos
DJ UPS. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a dream. Dive bar on the east side, where you at? Phone lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. E esta semana o Top 10 americano da Voz da América volta à sua edição normal, ou não? Vamos ter algumas novidades pelo meio, Mayra.
Há muitas tabelas de música que classificam por estilos, por gostos e, naturalmente, por vendas.
E a música que estamos a ouvir é Delicate, o álbum Reputation de Taylor Swift. Esta música é a número 1 na tabela de quê?
Música contemporânea para adultos.
A Taylor está em digressão mundial, a 29 de setembro vai estar em Houston, no Texas. Em outubro vai estar na Austrália e em novembro Taylor Swift vai atuar no Japão. Sayonara!
Ana, outra novidade chega-nos dos Coast City.
O grupo latino que junta Luis Fonsi e o seu irmão Jin com a nova música Palacalle.
Eles formam o tal grupo Coast City. Vamos ouvir então Palacalle. I just woke up, give me an hour, brush my teeth up in the shower, shower. Give me wap on it, give me wap on it. Versace de cabeza a la pie. I just woke up, give me an hour, brush my teeth, roll up the sour. Feel like a Friday, but it's Monday or Tuesday. No importa, cause we turn up every day. Vamos, vamos, vamos. Vamos para la calle, calle. Oh yeah, oh yeah.
we set up high school kicking. When I'm in Miami, no, we're never sleeping. When I'm in the West, we higher than the rest. Oh, yeah. Tony Coffee straight out the bottle, yeah. Llego el fin de semana y hay ganas de tirarnos pa' la playa, playa. Y si tienes sed, te paso el rosé. Tú sabes bien, we turn up every day.
Vamos, vamos,
vamos pa' la calle, calle. Con ellos castigados, yeah.
Este é o regresso de Luís Fonsi, noutro formato.
E ele vai para a caia, ou seja, vai para a rua, não sei bem o que é que ele vai fazer, talvez dançar. E também quem voltou, mas com novo estilo, é Future.
O rapper de Atlanta, que tem um primeiro nome bem curioso, Ana. Naivadius ou Neivadius?
Neivadius, é daqueles que vão, andam a vadiar, deve ser ele. Ele está a tentar a sua sorte no pop e lançou Take You Back.
I've been drunk and confused
all night,
wishing I never made rules
all night.
I'm so tired of being a fool
all night.
What should I do? I know I said what I said, but it ain't what I mean. I'll take you back, I'll take you back. I know I said I was done, but it ain't what I mean. But I'll take you back, I'll take you back. I'll take you back, back, back. I'll take you back. I'll take you back, back, back. Oh yeah, I'll take you back, 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 back.
E hoje é só novidades. A grande amiga da Ana, Camila Cabello, também continua na moda.
Sabes que eu descobri que ela começou, de facto, a aparecer depois de ter passado por aquela do America Got Talent?
Ah, está a ver?
Ai, eu não sabia. Olha, fiquei a saber disso.
Estas coisas ídolos.
Foi lá que ela começou.
America Got Talent. Exatamente. Qual é o outro? Há mais um outro desses programas de talentos que só rende.
Sei lá, mas pronto. Camila Cabello também continua na moda de cima. Ela tem Real Friends, uma música que conta com a participação de...
Swae Lee.
This paper town has let me down too many times. Why do I even try? Give me a reason why. I thought that I could trust you, never mind. Why are we switching sides? Where do I draw the line? I guess I'm too naive to read the signs.
You're slow for a reason. She thought I'd fake pretty easy. In my suitcases, all this cash, that's friendly faces. Been moving fast, I'm racing.
Vamos agora ao top 10 americano desta semana, que vai ter um mix entre a tabela da Billboard, que tem as mais ouvidas dos Estados Unidos, e a tabela Ana da música alternativa para adultos.
Exatamente, porque promessa é dívida, e esta foi uma promessa que nós fizemos. E em décimo lugar está Taste the Tiger.
Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of dick in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking...
This Tiger é o top 10 americano da Voz da América. Vou estar também nas redes sociais, Facebook, Instagram e o Twitter. E o nono lugar é de Travis Scott com a música Sicko Mode, mas não vamos ficar por aqui.
Não. Ana, vamos ouvir o nono lugar da tabela de música alternativa para adultos.
Não quer dizer que é para velhos.
Não, para adultos. É diferente, para pessoas mais maduras em termos
exatamente
de música.
E o segundo a Billboard, e pertence a quem?
É Something Human e é dos Muse. Há muito tempo que eu não ouvi os Muse.
Nice.
O oitavo lugar da tabela que seguimos é da música The Ringer de Eminem.
Eminem tem duas músicas novas, não é?
É, elas entraram diretamente para as 10 mais ouvidas.
Merece palmas, merece palmas.
Grande Eminem.
É grande, palavroso e tudo. Mas como não existem ainda versões editadas, nós não vamos poder tocar aqui no Top 10 americano.
Mas o 8º lugar da tabela de música alternativa para adultos...
está com... não, Come On To Me. Ai, que horror. Come On To Me.
Come On To Me.
É a dar em cima de mim, né? Ou Ana,
é... Ouça a música com atenção... porque aqui podia haver um Me Too, se isto fosse mais direcionado.
Come On To Me, I Come On To You. Paul McCartney é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido, não esqueça o WhatsApp. Mais 1-908-652-4584.
Voltamos ao Top 10 das mais ouvidas nos Estados Unidos, segundo a Billboard, para ouvirmos o 7º lugar, Lucid Dreams, de Juice WRLD. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you... Lucid Dreams, do Juicy WRLD. O 6º lugar é agora de Eminem. Outra vez é a música Lucky You, que conta com a participação de Joyner Lucas. Yeah, I done did a lot of things in my day. I admit it, I don't take back what I say. If I said it, then I meant it. All my life I won a Grammy, but I probably never get it. I ain't never had no trophy ribbon. Up the system, I'm that girl. Bend the law, cut the rules. I'm about to risk it all. I ain't got too much to lose. O Bad Boy Eminem, que canta sempre com muito palavrão à mistura, pelo que nós só podemos passar este bocadinho. Este é o Top 10 americano da Voz da América. A Voz da América está nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. E nós vamos agora ouvir Shame, de L. King, que ocupa o 6º lugar da tabela da música alternativa para adultos. Ela é de Los Angeles, canta rock, soul, blues e também é atriz.
Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a música que tu pedis. Não esqueça, escreve para o WhatsApp ou através do WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. Miss Mayra.
Ana, este programa também está disponível para download.
Está, sim, senhora. E aonde?
No www.voaportugues.com.
E de volta à nossa tabela, Post Malone desceu uma posição. Está agora em 5º lugar. Better Now. I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now. Estou muito melhor agora depois de ter ouvido Post Malone, Mara. Tenho-te a dizer que eu gosto dele.
Eu também gosto do Post Malone. Este é o Top 10 americano da Voz da América, com Ana Guedes, Mayra de La Salette e DJ UPS na música.
Estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Então o 4º lugar é de...
Fifi, de 6ix9ine.
Fifi.
Yeah, com Nicki Minaj. E Murda Beats. Like Takashi, call him Papi. Worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say he with my posse. Caught me Chloe like Kardashian. Keep this in Versace. Said I'm pretty like Tinashe. Put it all up in this face. Ana, em 3º lugar está a outra pessoa que está no lado oposto da Nicki Minaj.
Cardi B, I like it. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen?
I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving.
I like it. I like it. Cardi B, Cardi B que vem agora a seguir, não é? Mas já vem acompanhada por outros, não é?
Já, porque a música não é dela.
É dos Maroon 5.
É dos Maroon 5.
Exatamente.
É Girls Like You, que está incluída.
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you take my shit for the last time. Yeah.
Maroon 5 aí, Cardi B. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E pronto, eu calmo agora.
Não se calme nada. Ninguém... Isto ainda não acabou, Ana. Está quase,
estamos
ainda
quase,
não acabou.
Estamos quase.
Portanto...
Aqui no estúdio,
Steve. Aqui no estúdio.
Ana Guedes.
Maida de La Salette.
Do outro lado.
DJ UPS. Uau.
E já sabem onde se vão encontrar, não é? Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever VOA Português. Até para a semana, Maira.
O primeiro lugar, Ana. Quem é? Não é surpresa.
Drake.
Há 10 semanas no top. Há 9 na primeira posição. Este é o In My Feelings de Drake.
Até para a semana.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos recapitular alguns títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Conflitos deixam 10 mortos nas últimas 24 horas na República Democrática do Congo. Furacão Florence deixa 17 mortos e muita destruição nos Estados Unidos. Supertufão provoca dezenas de vítimas mortais nas Filipinas. Comitê de Justiça do Senado americano pode adiar a votação do juiz para o Supremo Tribunal devido à acusação de assédio sexual. Surto de cólera que afeta várias zonas do Zimbábue já causou 30 mortos, entre mais de 5.400 doentes. E também vamos agora mesmo terminando este programa com o editorial da Voz da América. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O vice-presidente executivo da empresa de investimento privado no exterior do governo dos Estados Unidos, OPIC, na sigla em inglês, David Bogian, e outros funcionários do governo americano viajaram à Arménia, ao Azerbaijão e à Geórgia para promover o investimento dos Estados Unidos naqueles países. A OPIC é a Instituição Financeira de Desenvolvimento do governo americano que mobiliza capital privado para ajudar a enfrentar desafios críticos do desenvolvimento e, ao fazê-lo, dá o impulso à política externa e às prioridades de segurança nacional dos Estados Unidos. No dia 14 de agosto, a delegação dos Estados Unidos reuniu-se com o ministro armeno de Desenvolvimento Económico e Investimentos, Arsvik Minasyan. David Bogian disse que a OPIC procura ajudar a construir uma Arménia mais estável e independente através de projetos que sigam padrões fortes e detenham corrupção por meio da transparência. E continuou: procuramos promover o desenvolvimento da Arménia através de investimentos em infraestrutura e outros setores-chave para impulsionar o crescimento económico, criar empregos e proporcionar benefícios duradouros, disse. David Bogian encontrou-se com o primeiro-ministro da Geórgia, Mamuka Baktasa, em Tbilisi. Os investimentos da OPIC, disse, na Geórgia aumentaram as oportunidades e a prosperidade da população da Geórgia, com projetos que enfatizam a importância, transparência, estabilidade, qualidade e respeito pela comunidade local, disse o diretor daquela agência. A Geórgia representa um exemplo passado do que pode acontecer quando a boa... governação abre as portas para o investimento privado e o potencial de investimento futuro, disse Boyan. No Azerbaijão, também foram feitos muitos contactos para o surgimento de oportunidades atraentes para o maior investimento americano, capacitando o setor privado para ajudar a construir vidas e comunidades melhores. Ao se comprometer com investimentos que promovem a transparência, sustentabilidade e qualidade, o respeito à comunidade local e ao meio ambiente, o Azerbaijão avança no caminho certo. A OPIC atualmente investiu 168 milhões de dólares no Cáucaso. Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com os seus parceiros da Arménia, Azerbaijão e Geórgia para promover uma economia transparente e robusta, com benefícios para os Estados Unidos, para a região e para o mundo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 17 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Patrick Dea e Álvaro Ludgero Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.